Episódio 174, o novo paradigma dos negócios da alma, apresentação do Alquimia. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos. Hoje vamos falar sobre trabalho, no seguimento do episódio anterior, que foi sobre dinheiro, uma vez que nós, muitas vezes, trabalhamos quase sempre para ter dinheiro, para poder pagar as nossas contas e uma coisa está super relacionada com outra. No episódio anterior, para quem não ouviu, eu falei sobre construirmos uma sensação de abundância interna em primeiro lugar e só depois percebemos que isso se reflete cá fora. Convido-vos a ouvir. Neste episódio vai ser... Eu vou tentar que seja breve porque acho que minisódios muito longos depois torna-se maçador, mas, e pessoalmente também não gosto muito de ouvir, quando é sempre a mesma pessoa a falar durante muito tempo, mas vou tentar resumir aquilo que eu considero que é mais importante para o florescimento do meu negócio. Isto é uma visão altamente egocêntrica, mas acho que já estou numa posição onde posso falar sobre isso porque o meu trabalho tem-me obrigado a expandir muito, mas muito, muito cá dentro para que isso se manifeste cá fora. Eu acho que o trabalho é sem dúvida, quando nós nos conectamos com a intuição e percebemos que áreas da nossa vida é que nós temos maior dificuldade em conectar-nos com a intuição, para mim, dentro de relações, trabalho, dinheiro, para mim o trabalho era... até ter o meu projeto, e também nos primeiros anos do meu projeto, é o aspecto mais difícil da minha vida para mim de me conectar com a minha intuição. Então, o meu trabalho tem-me obrigado muito a expandir o meu coração e a desconstruir muita coisa em mim, da minha visão do mundo, da minha visão do dinheiro, da minha visão do meu próprio trabalho, da minha confiança. E por isso hoje quero partilhar convosco aquilo que eu considero que é essencial nós fazermos para estarmos neste novo paradigma. E o que é este novo paradigma? Está super alinhado com a era de Aquário que estamos a viver e que eu já falei no início da temporada, mas também de... Bem, ainda por cima, esta semana atravessamos abre-se o grande portal de 22 de fevereiro de 2022 e esta nova consciência está a chegar até nós. Algumas pessoas vão demorar mais, outras já estão a viver há muito tempo. E em primeiro lugar, eu acho que é super importante cada um de nós refletir sobre... O que é que está, de que forma é que está a contribuir para um modelo que está completamente obsoleto de trabalho da sociedade em que nós vivemos, na sua maioria, e que é vives para pagar as contas, trabalhas porque tens de pagar as contas, tens de cumprir horário mesmo que o trabalho já esteja feito, tens licenças de maternidade absurdamente curtas, não há flexibilidade, és um número, há muita competitividade, todas essas coisas. Não faz sentido nenhum nós estarmos a caminhar para esta nova era, para uma era de empoderamento, de consciência, de preocupação com o coletivo, de cada um trazer a sua arte para o mundo, vivendo neste modelo de sociedade que vivemos, não é? Com as pessoas a viverem os seus trabalhos de uma maneira tão estúpida, quase sempre. Então, em primeiro lugar, vamos refletir sobre isso. Em segundo, quero dizer que tenho sentido que, por mais bem-sucedido, e isso é um conceito que cada um de nós deve definir, a pessoa seja, não quer dizer que não vá ter inseguranças, dramas, medos profissionais. E para mim o podcast da Bumana Fofinha, eu acho que já falei nesta temporada milhares de vezes no Reset, porque teve mesmo muito impacto em mim perceber que há pessoas que já são uma referência na sua indústria e continuam a ter inseguranças, medos, continuam a existir coisas que correm mal. A própria Mariana Cabral disse que, para ela, os projetos profissionais são encarados com maior naturalidade e neutralidade, no sentido em que uma coisa tanto pode correr bem como pode correr mal, porque ambos fazem parte do jogo, não é? Fazem parte da experiência. E nós às vezes vivemos no nosso mundinho e achamos que só nós é que sentimos determinadas coisas, então para mim foi muito importante ouvi-la e ouvir todos os convidados. Eu assisti a todos os episódios e adorei todos. E Então é importante sabermos isso, que o que quer que seja que façamos, algumas coisas que vão correr bem, outras vão correr mal, e faz tudo parte. Depois também, para mim, a intuição é o ponto de partida na tomada de decisões, qualquer decisão na minha vida, obviamente decisões profissionais também. No outro dia o David estava a comentar comigo que admirava muito o facto de eu, nos últimos anos, tomar e gerir o meu negócio usando essencialmente a minha intuição. E eu estava a pensar, de repente deu-me assim um clique, bem, não vale a pena dizer que sinto que a maior parte de nós usa muito mais a intuição do que acredita que usa, porque é um mecanismo natural em nós, e tenho a certeza que o próprio David, no desenvolvimento do seu trabalho e do seu projeto, usa a intuição mais do que acredita que usa, ele é super intuitivo. Mas eu estava a pensar em todas as vezes que eu não usei a minha intuição para me guiar profissionalmente. E aquilo trouxe-me uma profunda angústia e tristeza, e senti mesmo que naqueles momentos em que eu não usei a minha intuição para me guiar profissionalmente, eu traí-me. E as traições é uma coisa que nós achamos imperdoáveis, que nos traz muito sofrimento na nossa sociedade quando fazemos uns aos outros, mas tantas vezes nós estamos a trair a nós mesmos e continuamos, não é? Estamos a trair sempre que estamos numa relação que já não queremos estar, estamos a trair sempre que a nossa intuição está a gritar ao nosso ouvido uma coisa e nós fazemos a outra. Então é por isso que eu acho que tenho crescido tanto por causa deste projeto profissional que eu tenho, que é, eu não me quero trair mais, sabem? Todas as vezes que eu aceitei empregos que eu sabia que não ia custar, que me ia embora passado pouco tempo, e que a minha intuição gritava, por favor não aceites, mas a minha mente estava naquele processo mental de tentar encontrar uma solução para aquele momento. Então esses momentos eu traí-me e fiquei triste, mas a única aprendizagem que temos para fazer daqui é, ok, hoje em dia eu tenho outra clareza e faço as coisas de uma forma diferente, e isso é o mais importante acima de tudo. Mas de facto, a intuição cada vez mais para mim é o motor de tudo. E é super interessante porque eu agora comecei a estudar Human Design e estou mesmo numa fase muito inicial e quero acima de tudo compreender o meu desenho. E tem sido incrível, eu fiz uma leitura com a Ana Soares, que é, pá, é incrível. E eu senti que, e eu não vou dizer isto para me gabar e para dizer que sou muito boa, que é claro que há muita coisa que eu tenho de trabalhar em mim, como sempre, para sempre, mas que eu já estou a viver totalmente o meu desenho, tipo, desde sempre. Acho que sempre estive muito conectada com aquilo que eu queria, com aquilo que eu queria viver. Então, não descobri o Human Design e não foi tipo, como é para algumas pessoas, isto foi a coisa mais transformadora e reveladora. E ainda bem que há algumas pessoas que passam por essa experiência. Mas a coisa que mais me fascinou no Human Design, e está a fascinar, e atenção que eu ainda estou numa fase muito inicial, tenho muito para aprender e por explorar, neste momento é só mesmo unicamente para mim, quer dizer, para as pessoas que estão à minha volta, não é? A minha família, os meus amigos, é que no Human Design, mesmo para quem tem os centros da cabeça definido, que são pessoas que sofrem de menos condicionamentos da sociedade nos seus processos mentais, digamos assim, mesmo essas pessoas, o Human Design parte do princípio que as decisões não devem ser tomadas usando a mente, independentemente da pessoa ter os centros definidos ou os centros abertos. No meu caso, eu tenho os dois centros abertos. Não é bom, um não é melhor do que o outro, só é simplesmente a mecânica do meu desenho. E eu olhei para aquilo, tipo, e o mais incrível que eu estou a sentir é que o Human Design está validar muita coisa que eu já dizia, não é? Eu estou para aí há 2 anos a martelar aqui neste podcast que nós não podemos tomar decisões só a partir da mente, porque só vamos ter resultados muito básicos, muito limitados, que têm como ponto de partida a nossa visão, as nossas crenças, a nossa estrutura mental. E de repente foi mesmo mais uma validação de, tipo, para mim o caminho é mesmo por aqui, esta é a mensagem que eu quero partilhar. Nós temos de sair da mente para tomarmos decisões, e esta temporada é toda sobre isso, sobre irmos para lá da nossa mente. Ok, então acho que chegamos à conclusão que intuição para mim é o ponto de partida de tudo, também na gestão do meu negócio. Negócio, projeto da alma, como quiserem chamar. Então, a coisa mais importante que eu sinto que tenho trabalhado em mim é a minha sensação de merecimento, o meu merecimento. Isto é uma coisa tão difícil de... É exigente falar sobre o merecimento porque é uma coisa visceral, é uma coisa que se sente cá dentro, que se sente e que se manifesta nos meus pensamentos, nas minhas ações, na forma como eu me relaciono com o outro. Nós muitas vezes tomamos determinadas atitudes e temos determinados pensamentos sobre nós e sobre o mundo a partir de um lugar de não merecimento. Aquela Cláudia que ia às entrevistas de emprego e que ficava com a primeira coisa que aparecia, eu não acreditava que merecia uma coisa melhor. Eu pensava, se estamos todos em crise e se estamos todos aflitos, eu não sou mais do que ninguém. E esta sensação de merecimento não é eu estou acima dos outros, por isso mereço mais. É todos somos merecedores. Todos somos merecedores de viver uma vida plena. Nós viemos aqui para ser felizes, para desfrutar, para viver coisas boas. Não viemos aqui para sofrer. É claro que o sofrimento faz parte do jogo que decidimos jogar, mas todos nós merecemos ter o pacote todo. E nós muitas vezes não acreditamos que podemos ter o pacote todo. É tipo, tenho um bom casamento, não preciso de ter um trabalho que me eleva, ou tenho um trabalho que adoro, posso ser uma solteirona para o resto da minha vida. Nós parece que estamos sempre a escolher porque não acreditamos que podemos ter tudo. Mas nós podemos ter tudo. Nós podemos ter relações que nos elevam, relações amorosas que nos elevam e expandem todos os dias. Podemos ter um trabalho que nos eleva, podemos ter amigos que nos elevam, podemos ter um retorno financeiro com base no meu trabalho que me eleva, ou trabalhar para outros e adorar absolutamente aquilo que fazemos. Nós podemos ter o pacote todo, nós só não podemos como devemos, tipo, como é uma obrigação nossa ter o pacote todo, ter esta visão da vida que nós queremos viver e não nos contentarmos com menos. Por nós muitas vezes termos esta sensação de insuficiência, não conseguimos dar determinados passos para atingir um fim profissional que desejamos. Então continuamos com aquele diálogo absolutamente estúpido, porque não acrescenta nada, que é o de, eu não tenho coragem, eu não sou boa a falar, nunca vou ter um podcast, eu não me gosto muito de ver nas stories, por isso nem apareço. É esta vontade de nos escondermos do mundo, de não acreditarmos naquilo que nós temos para dar, para contribuir. Então, por causa disso, nós depois não damos determinado espaço, isto afeta tudo. Por isso é que o merecimento é a coisa mais importante que nós temos de trabalhar em nós para conseguirmos agir e para conseguirmos estar alinhados com o nosso coração. Porque a partir dessa sensação de merecimento, nós também conseguimos trabalhar a nossa confiança ou falta de confiança. Nós muitas vezes acreditamos que não podemos fazer coisas porque não temos confiança para isso. E é certo que há um período de, amadurecimento, mas quando passa esse período de amadurecimento, se nós não continuamos a ter confiança, isso já é procrastinar e não faz sentido. Eu demorei um ano a ter coragem e confiança para criar o podcast. Mas quando chegou àquele final de ano, eu pensei, pá, fuck it. É tipo, eu não ganhei confiança durante este último ano e pensei em fazer esta coisa todos os dias. Eu vou fazer mesmo apesar de não estar pronta. É que isto é, esta questão da confiança é um grande entrave a fazermos coisas. Porque nós criamos esta narrativa na nossa cabeça. Mas o que eu estou aqui a tentar dizer é, faz mesmo que não tenhas confiança para o fazer. Claro que aqui não estou a falar de não tens confiança para fazer reanimação a uma pessoa. Não faças, não é? Aqui estou a falar de partilhares a tua mensagem com o mundo, sair cá para fora. Porque esta falta de confiança é uma coisa altamente do ego, não é? Que fica pequenino, de uma mente fechada. Então ultrapassa isso tudo, vai para além da tua mente e diz mesmo, tipo, desconstrói isso com a tua mente e força. E ganha confiança para dar o salto. Se ainda não tiveres confiança, faz à mesma. Mas se trabalhares a tua sensação de merecimento, isso vai trazer-te muito mais confiança para depois dares esses passos. Depois também, nós nunca nos sentimos ridículos e às vezes até podemos sentir, claro que às vezes eu penso, pá, se calhar aquilo que eu disse foi um bocado ridículo ou foi um bocado... É claro que esses momentos vão acontecer, mas se nós dermos passos que estão absolutamente conectados à nossa essência, àquilo que nós somos, àquilo que nós queremos fazer, não interessa se estamos a falar sobre como plantar batatas ou se estamos a falar sobre física quântica. Não interessa. Se nós estivermos conectados a nós, vale tudo, na minha opinião. E valem todas as mensagens. Também é importante sairmos para lá das nossas personagens e percebermos que se nós estamos a ser chamados pela vida, pelos nossos guias, pela nossa intuição, para fazer um determinado trabalho, então vamos pensar que este trabalho vai trazer uma contribuição para a consciência do coletivo. E aqui também dizer que eu não estou a falar só de pessoas que estão nestas áreas do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Esta nova consciência é necessária em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Eu não estou a ver uma única área em que uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que se sinta merecedora, uma pessoa que saiba ocupar o seu lugar, onde é que isto não possa ser aplicado? Porque isto é uma questão humana. São as pessoas que mudam os trabalhos. São as pessoas que transformam a experiência, a sua experiência profissional, mas também a experiência que estão a dar aos outros através do seu trabalho. Então nós temos de mudar em nós. O ocupar o seu lugar, para quem não sabe, é uma frase que eu tenho trazido muito no podcast, porque o ano passado a minha intuição martelava-me esta frase, tipo, vezes e vezes sem conta, e é o de, e que tem muito a ver com esta sensação de merecimento, é o de nós ocuparmos o lugar que sentimos que viemos aqui a ocupar neste momento. É estarmos conectados com o momento presente e com a visão que temos para a nossa vida. E chegarmos e ocuparmos inteiros, soberanos. Eu sei o que é que eu quero e eu vou fazer tudo o que eu preciso para chegar onde eu quero. De uma forma amorosa e boa para mim, não é? Mas eu vou ocupar o meu lugar, porque é aqui neste lugar que eu quero estar. Isto não tem nada a ver com competição, não tem nada a ver com o outro. Este ocupar o lugar para prejudicar o outro, ocupar o lugar que é do outro. Não, cada um tem um lugar neste jogo para jogar. Então é nós chegarmos lá, movimentarmos as peças do jogo para ocuparmos a casa que nos corresponde no jogo, no tabuleiro. Depois, muito importante, eu espero que isto não esteja a ficar confuso, mas isto são coisas que eu tenho sentido e fiz assim uma lista. A próxima coisa é fazer as coisas por ti, o resto vem. Eu sei que muitas vezes o marketing diz-nos, conhece o teu público-alvo, pergunta-lhes o que é que eles querem e faz essa coisa. Eu gosto do raciocínio ao contrário, que é, o que é que eu gostava de ter no mundo, que não tive no meu processo, ou o que é que eu gostava de ter e vou fazer. Eu começo por fazer tudo por mim e depois penso, ok, eu vou fazer isto por mim e se ajudar outras pessoas, ótimo. Mas eu vivi intencionalmente e com muita força todas as coisas que nós já criámos neste programa. Porque eu precisei de passar por essa experiência, essa vivência, para depois poder partilhar. Eu sei que isto é uma coisa muito única e que também tem muito a ver com o meu perfil de Human Design, mas acho que é base para todos. Tipo, se nós sentirmos que estamos mesmo aqui, acreditamos completamente nesta coisa que estamos a fazer, seja um produto físico, um projeto online que tenhamos, eu quero que haja isto no mundo, eu acredito que isto vai trazer evolução para o mundo, então eu vou mexer-me para que as coisas aconteçam. Depois também, respeitar a nossa bioindividualidade. Eu acho que isto é das coisas que mais me custa ver, porque nós vemos as coisas que resultam com os outros e achamos que se fizermos igual, vamos ter exatamente os mesmos resultados e porque o que não falta aí são fórmulas mágicas de felicidade eterna e portanto nós achamos eu vou seguir a fórmula, vou investir muitos milhares de euros nisto e vou ter estes resultados. Sempre que nós estamos a... Eu não quero vir aqui de super arrogante dizer que tudo o que eu faço é único e inovador, porque não é, como é óbvio, eu inspiro, eu estudo, toda a gente faz isso, mas nós... Nas redes sociais vemos coisas que são cópias integrais de projetos de outras pessoas, da mesma utilização das mesmas palavras, dos mesmos conceitos, dos mesmos emojis, dos mesmos sites, das mesmas estruturas de curso e até mesmo cursos copiados na íntegra. E eu sei que houve pessoas que fizeram isso, que pegaram num curso comprado lá fora, no estrangeiro, achando que nunca nenhum português ia ver, e depois vieram para Portugal e copiaram os módulos, o texto, tudo. E isto para mim... É só uma falta de confiança gigante, é só uma falta de merecimento, de ocuparmos o nosso lugar, porque como é óbvio, essa pessoa, eu até posso fazer um curso, sei lá, olhem, eu que fiz o curso de intuição com a Jess, eu agora falo sobre intuição e aprendi com ela, não é? Aprendi muita coisa com ela, mas eu tenho uma forma de explicar diferente e eu tenho uma abordagem diferente e quando uso referências e coisas que aprendi com a Jess, eu faço questão de dizer que foi com ela que eu aprendi este conceito. Não há problema nenhum em nós aprendermos com as outras pessoas que nos inspiramos, mas quando se tratam dos nossos negócios, nós temos mesmo de fazer a coisa que é autêntica para nós, que é aquilo que nós queremos fazer, e não porque temos medo de... Eu percebo de onde é que este vem, de onde é que este movimento vem, não é? De, eu sei que aquele curso vendeu lá fora, e às vezes até são cursos de pessoas que estão em Portugal e que copiam coisas que estão a acontecer em Portugal, eu sei de onde é que aquilo vem, que é, olha, esta pessoa, eu admiro-a, eu gostei imenso do curso que ela fez, identifiquei muito, quero trazer esta transformação para a minha comunidade, portanto eu vou copiar aquilo que aprendi. Mas neste processo de cópia, perde-se a identidade da pessoa, perde-se a autenticidade, e isso, energeticamente, para mim também está muito errado. E portanto não façam isso. Se estivermos verdadeiramente conectados à nossa missão, nós não precisamos de copiar. Nós podemos ser nós mesmos, simplesmente. Claro que neste processo de sermos nós mesmos há sempre muitos refinamentos, refinamentos, não sei se é assim que se diz, mas há sempre alguns ajustes que podemos fazer. Eu não estou a dizer só tens de ser tu própria e nunca mais fazes nada porque és só tu própria, como é óbvio, há um movimento que nós precisamos de fazer, mas é isso. Depois, pensar também que nós não somos o nosso trabalho, e eu acho que falando em bioindividualidade em profissional, também é importante sabermos que nós somos muito mais do que aquilo que somos nos nossos trabalhos. E para quem tem projetos que estão muito ligados, que estão muito conectados aos seus trabalhos, é o meu caso, tipo, eu estou muito ligada à holística, penso muito aos fins de semana, tenho muitas conversas, o meu trabalho é algo que faz muito parte da minha vida e eu estou muito comprometida também a evoluir por causa do meu trabalho, a evoluir enquanto pessoa, e já aceitei que vai ser sempre assim. Mas eu não sou a Cláudia do Holística e se amanhã eu quiser estar a fazer outra coisa, eu posso perfeitamente fazer essa outra coisa. Eu estou desapegada o suficiente para não me conseguir identificar totalmente que eu sou aquilo. E vou-vos dar um exemplo como é que às vezes nós estamos demasiado identificados com os trabalhos que fazemos, como isso afeta a nossa experiência na matéria, no plano físico. E este é um exemplo muito parvo, mas eu uso um BB cream, tipo, é raro maquilhar, mas quando maquilho, pronto, preciso de maquilhar de vez em quando. Preciso, não gosto, porque ninguém me obriga a maquilhar. E estava a usar um BB cream que me deixava a pele cheia de grânulos, tipo, aquilo soltava-se todo, não ficava colado à pele. Isso aconteceu assim do dia para a noite e eu não ia a Portugal breve, não ia a Lisboa brevemente e pensei, agora não tenho como ir ao Organi comprar um BB cream e eu preciso muito, ainda andei assim com este BB cream pai, durante um mês. E não me fazia sentido encomendar online uma coisa sem experimentar, porque é daquelas coisas que convém ver o tom e convém experimentar a textura, e eu não gosto assim de coisas muito pesadas, então para mim estava fora de questão encomendar online sem experimentar. E pensei, olha bem, só me resta ir cá na Madeira a uma perfumaria. Então entrei numa perfumaria normal, comprei um BB cream da Clinique, eu neste momento uso um BB cream da Clinique, que eu sei que está cheio de químicos sintéticos, que não é... Não é biológico, eu sei que não é o produto ideal que eu usaria, mas se eu tivesse demasiado identificada com não, mas então no Holística eu escrevi um capítulo inteiramente dedicado no meu livro à cosmética natural e sou uma super defensora por só usarmos produtos naturais e sem químicos e não sei quê, eu nunca me teria permitido ir comprar um BB cream. Este é um exemplo prático de como, se nós estamos muito identificados com as crenças, com os valores da nossa marca, isso depois vai afetar-nos no nosso trabalho, na nossa experiência na matéria. Nós estamos aqui para viver uma experiência acima de qualquer coisa, acima da experiência profissional, da experiência... Sabem, nós somos este todo e quando nós acreditamos que somos acima de tudo o nosso lado profissional, nós só estamos a olhar para nós a partir de um prisma. Isto foi uma coisa que eu descobri com o tempo, não foi uma coisa imediata para mim, por isso é que estou a falar sobre ela. Nós não somos os nossos trabalhos, por muito apaixonados que sejamos pelo nosso trabalho, pela nossa missão profissional. Depois também outra coisa importante é aceitar que os ciclos mudam, não é? Nós não somos o nosso trabalho e a nossa vida está sempre em constante transformação e é normal que isso também afete o nosso trabalho. Na verdade é muito normal e expectável que assim seja, porque quer dizer que estamos a evoluir. Depois também... trazer esta neutralidade que falei há pouco de só porque não resultou desta vez fazer esta coisa não significa que eu sou uma porcaria, que eu não sei fazer as coisas, que está um desalinhamento muito grande dentro de mim. Acho que muitas vezes quando as coisas que lançamos não resultam, há sempre uma enorme lição de humildade a trazer e também estratégica, não é? Do que é que eu podia ter feito diferente, mas não associar o nosso valor com... só pela lente do sucesso e do insucesso, porque senão vamos estar sempre dependentes de que as coisas corram bem e de que as coisas corram mal, e isso não faz sentido. Ainda há pouco tempo nós cancelámos, foi o Cacau City, o ciclo de cerimónias sagradas online, nós cancelámos, e houve vários motivos, porque não tivemos inscrições suficientes, por estar muita coisa a acontecer, não tivemos tempo para divulgar, e isso deu-nos uma enorme aprendizagem, que foi... Ok, nós íamos estar em esforço a fazer esta coisa. Eu neste momento, cada vez que vou à minha agenda e vejo que o Cacau City ia acontecer, porque já tinha marcado na agenda, fico, epá, ainda bem que não aconteceu, porque as últimas semanas foram tão exigentes que eu sei que ia estar a fazer o Cacau City e não ia estar completamente alinhada. Portanto, tudo tem uma razão. E se uma coisa não aconteceu, tipo como nós esperávamos, há sempre uma aprendizagem a fazer sobre isso, não precisamos de assumir imediatamente que foi porque nós falhámos e modelar o nosso merecimento através desses fatores externos. Depois, render. Eu acho que esta tem sido a mais tramada para mim de todas, porque Eu sou uma pessoa de muita ação, então quando alguma coisa não está a resultar, eu tenho logo a tendência para, ok, não está a resultar assim, o que é que eu posso fazer? Tipo, estou sempre a dar passos. Para mim é muito fácil o movimento. Render é que é difícil, porque o render implica, ok, eu não vou fazer mais, ou eu até vou continuar a fazer, mas não tenho nenhuma expectativa. E neste processo de rendição aprende-se muito, 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 porque é o que quer que seja que venha daqui, eu estou absolutamente neutra. Está tudo certo. E este processo de rendição mexe muito com a nossa sensação de merecimento e de abundância, porque nós muitas vezes, para rendermos, temos de construir uma narrativa cá dentro de que estamos seguros, de que não precisamos estar sempre a controlar, de que estamos bem financeiramente, de trabalhar o ego de não faz mal se estás a trazer transformação à vida de 10 pessoas ou a de 100, o que importa é o impacto que estás a fazer nessas 10 vidas. Se calhar estivesses com 100 pessoas inscritas no teu programa, não ias ter tanto tempo e dedicação para conheceres cada uma delas. Mas isso só acontece quando nós trabalhamos estas coisas todas em nós, senão nunca rendemos em paz. E acima de tudo, aquilo que eu tenho mais desconstruído em mim e sentido em mim é o de, ok, se eu tive inscrições neste programa e não foram assim tantas como esperei, como aquilo que nós precisávamos de para manter a equipa estável financeiramente, então existem outras fontes de rendimento. O dinheiro pode chegar até mim de outra maneira, porque eu sou abundante, sempre. Então, às vezes, o dinheiro pode chegar até nós porque um familiar nos deu, porque de repente lembrámos de criar outro produto, porque recebemos um convite, mas nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no momento da rendição. Nós não fazemos ideia se vamos ter dinheiro para pagar à equipa nos próximos meses, ou se vamos ter dinheiro, ou se não vamos, ou se o nosso negócio vai escalar e de repente vamos ficar com imenso dinheiro. Mas temos de estar disponíveis para um ou outro resultado, é trabalhar a nossa abundância interna. E depois, a partir do momento em que isso acontece, a abundância externa reflete-se cá fora, garanto-vos. Depois, a marketing. Vamos falar de marketing porque é sempre uma coisa boa. Eu pessoalmente gosto de ler sobre marketing, gosto de aprender, gosto de quase sempre, e fiz a B-School da Marie Forleo, eu fiz também um curso de marketing para health coaches já há muitos anos. Este ano trabalhámos com a Eduarda, que é só de marketing e de gestora de estratégias e tudo mais. Portanto, é uma coisa que nós investimos até algum dinheiro. Mas o marketing e os processos de, em que estamos a receber, os processos de lançamento de coisas, são sempre processos que mexem muito connosco, porque mexe muito com a nossa autoestima, não é? Aquela, se associarmos sobretudo o nosso merecimento e a nossa, o nosso trabalho com base, o nosso valor, desculpem, com base no número de inscrições que temos, o marketing torna-se muito pesado, porque se nós temos poucas inscrições, de repente, tipo, estamos a fazer as coisas num enorme esforço porque estamos estressados. Então, nós temos de olhar para o marketing como uma oportunidade para nos conectarmos visceralmente àquilo que estamos a partilhar. Eu não posso falar sobre ser holística sem ter vivido já muito tudo, todo o conteúdo que está no ser holística e sem ter passado por aquela transformação. Então, cada vez que eu falo sobre o ser holístico, eu estou a ativar essa lembrança em mim e estou a conectar-me com todas as pessoas que vão passar por essa transformação. Quando nós temos inscrições abertas para os programas, eu conecto-me em todas as meditações que faço a esse grupo que se vai juntar a nós. Eu imagino essas mulheres, imagino a transformação nas vidas delas. E nós agora temos as inscrições a decorrer para a Ser Holística. Ok, já temos algumas inscrições, já me consigo conectar com essas mulheres, mas há muitas que vão chegar até nós e que eu ainda não as conheço, mas eu estou conectada a essa intenção de, ok, as mulheres que chegarem até nós vão receber a transformação, vão receber a nossa presença, vão receber o nosso amor. E, portanto, quando eu falo do ser holística nas redes, nos dias em que me apetece falar, nos moldes em que me apetece falar, eu estou conectada a esta intenção de trazer essas mulheres. Não me interessa se são 5 mulheres ou se são 50, eu vou dar o mesmo para cada uma delas. E eu sei que às vezes isto é difícil. É claro que uma marca tem de cumprir os seus mínimos para levar as coisas para a frente, não é? Neste caso, com as inscrições do Ser Holística, nós já os fizemos, já recebemos as suficientes para manter, para levar esta edição à frente, mas se não tivéssemos, se calhar cancelávamos, não é? Como aconteceu com o Cacau Cito. Então, esta coisa do marketing tem de estar muito alinhado ao nosso coração e à transformação que nós sabemos que aquilo vai trazer à vida das pessoas, porque nós já vivemos essa transformação. Depois acho que isto do marketing também é muito importante e interessante, porque se nós estivermos conectados aos nossos ritmos de trabalho e publicarmos quando apetece, falarmos sobre as coisas quando nos apetece, estamos em puro alinhamento constante. Eu acho que nunca fiz uma publicação obrigada, foi sempre ou com grande planeamento, é tipo, ok, amanhã vou falar sobre isto ou hoje apetece-me falar sobre aquilo. Muitas vezes são coisas que eu estou a viver no meu dia. O marketing também nos ajuda a trabalhar a nossa criatividade, não é? Porque estamos, pelo menos eu gosto de pensar em formas diferentes de abordar certos temas e divulgar certas coisas que estamos a fazer. E também porque eu acho que o marketing trabalha tanta coisa, trabalha a nossa sensação de merecimento, de riqueza, a nossa autenticidade, porque também não faz sentido pegarmos num plano de estratégia de marketing que alguém definiu para nós e fazer tudo sem indo contra a nossa própria vontade no momento. Então há aqui imensas coisas que são ativadas e eu acho que o marketing é mesmo um mecanismo super sábio para nós desenvolvermos os nossos negócios. Uma coisa que também quero dizer é que nós estamos um bocadinho, acho que com visão curta de como é que podemos desenvolver e divulgar os nossos negócios, porque achamos que hoje em dia está tudo no digital, então temos de ter todos o mesmo tipo de produtos, de fazer tudo online, de ter muitos seguidores nas redes. Mas para quem está a fazer um negócio hoje, para quem está a criar o seu negócio, pensem noutras formas para além das... Eu gosto de estar nas redes, mas o meu negócio não pode depender do Instagram, não é? Porque se isso acontecer e amanhã o Instagram for abaixo, eu não tenho como pagar as minhas contas. Então, sair um bocado desta crença de que quem tem mais seguidores é quem é mais profissional, quem tem menos seguidores é porque o trabalho desta pessoa não é assim tão visto pelos outros é porque não é tão bom, porque isso é uma ilusão. Há muitas pessoas que têm poucos seguidores e é também porque não têm muito tempo para trabalhar as suas redes, porque estão muito ocupadas fora das redes sociais. Não há problema nenhum em estarmos nas redes, eu estou nas redes, nós divulgamos muito o que fazemos no Holística nas redes, como sabem, mas pensar um bocado para além disso. Não existe só uma forma de fazer as coisas, existem possibilidades infinitas quando nos conectamos com a nossa intuição. A chave é essa, é trazer as possibilidades infinitas para tudo o que fazemos na nossa vida. Depois também dizer que ao fim e ao cabo isto tem de ser uma coisa leve e divertida, e se nós estamos aqui a partilhar uma parte de nós tão forte ou uma missão tão profunda que nós acreditamos, também que o façamos com leveza, partindo sempre do princípio de que umas vezes vamos acertar e outras não, e que faz tudo parte deste jogo. Este é mesmo um tema que eu acho que me fascina muito, porque se nós estivermos conectadas a tudo isto, nós conseguimos crescer muito, muito, muito cá dentro. Agora gostava de vos apresentar o Alquimia, que é um programa online. Eu já ando com esta ideia há muito tempo e de repente um dia, não sei muito bem qual é que foi o processo, mas é sempre, comigo é sempre coisas que eu sinto visceralmente no meu corpo. E eu já tinha esta ideia e estava aqui na minha lista de coisas para fazer. E de repente vem-me assim uma coisa ao corpo de vais fazer isto a seguir ao... Tipo, vem-me assim um alinhamento interno muito grande de quando é que isto ia acontecer e não estava nos planos fazer tão brevemente, mas vai acontecer. Porque, lá está, a conexão, a intuição. Eu até tinha um plano, assim, mais ou menos do que ia acontecer este ano e, entretanto, esse plano já mudou porque eu sinto coisas tão profundas que eu tenho ou eu quero fazer essas coisas profundamente. Então, este programa é um programa para pessoas que estejam num ponto das suas vidas em que precisam tomar decisões profissionais importantes, desde mudanças de áreas, estabelecimento de novos projetos profissionais, mudanças de formações que queiram fazer. Portanto, é um programa que está muito relacionado com o desenvolvimento da nossa intuição para esta área profissional. E é claro que eu precisei estar a desenvolver isto durante uns anos em mim para agora conseguir falar convosco, porque, como vos disse no início, isto era das minhas maiores limitações para a minha intuição ou para a minha mente deixar que a intuição comunicasse. Isto é para quem está muito na mente e não consegue sair deste processo mental para tomar decisões. Quem está muito no, ai, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não estou pronta, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho medo. E não consegue e sente que isto é tipo um mecanismo de sobrevivência da mente para não tomar certas decisões. Quem procrastina, porque muitas vezes, quase sempre, isso é simplesmente só um medo gigante para não agir. E quem tem falta de confiança, como já vimos aqui, é bullshit. Para quem tem um negócio próprio ou quer começar por trabalhar por conta própria ou trabalhar ou mudar de área de trabalho. Quem já perdeu muito tempo à procura de fórmulas mágicas e se quer conectar com a voz que tem cá dentro, quer se conhecer melhor. Este é um diálogo e é uma descoberta de intuição, portanto é mesmo bom que estejam disponíveis para ir para lá da vossa mente e descobrirem o que é que se passa neste mundo interno. E depois, acima de tudo, quem sentir com entusiasmo as minhas palavras e quem sentir que se quer juntar a esta aventura, que vai acontecer entre 21 de maio a 2 de julho, muito importante aquilo que eu vou dizer agora, como se trata de um programa de intuição, é obrigatório quem fizer este programa participar no workshop intensivo de intuição que vai acontecer em abril, e este workshop intensivo de intuição está incluído no preço deste programa. Outra coisa muito importante, quem fizer o programa profissional de facilitadoras de círculos de mulheres vai ter acesso gratuitamente a este programa. Isto é porque o programa profissional de facilitadoras de círculos de mulheres é um programa profissional, como diz o nome. A ideia é vocês se capacitarem para facilitarem círculos, qualquer tipo de círculos que vocês queiram fazer, círculos da lua, cerimónias de cacau, círculos de mulheres, círculos de homens, círculos de sexualidade, círculos de grávidas, o que quer que seja. E é importante terem estas bases super sólidas de conexão à intuição no desenvolvimento dos vossos projetos. Nós ainda temos alguns lugares para esta formação. Esta formação tem uma componente de retiro também, que está incluído no preço. Na Madeira temos todas as vagas disponíveis, ainda ninguém se inscreveu nesta formação na Madeira, não tenho problemas nenhums nem vergonha nenhuma em dizer-vos isto, estou completamente disponível para, se ninguém se inscreveu, está tudo certo, não faço esta formação, não tenho apego ao dinheiro. Este curso, para também falar sobre esta questão da rendição, eu sinto profundamente que este posicionamento nos nossos negócios é uma coisa que é muito necessária trazer para o mundo. E é por isso é que isto é gratuito para quem fizer o programa profissional de facilitadores de círculos de mulheres. Isto não é tipo, não vos estou a vender banheira da cobra, tipo, não desconfiem de vos estar a dar tanto. É simplesmente porque eu quero mesmo sentir que as pessoas que saem daqui com esta formação profissional estão confortáveis para desenvolverem depois os seus projetos. Eu estou muito empenhada em dar mais aqui no Holística porque eu sinto muito abundante. Este programa nem sequer fazia parte do nosso calendário deste ano e, portanto, sabem, se eu tiver uma pessoa inscrita, eu tenho uma pessoa inscrita e eu vou estar aqui a dar tudo para esta pessoa porque, juro-vos, eu sinto isto visceralmente neste momento, o que eu quero é trazer a transformação para essa pessoa. Se vai ser uma, se vão ser 10, se vão ser 50, eu não sei, mas eu estou aqui. E eu estou-vos a dar este exemplo, não é para dizer que sou muito afixe, mas é para dizer que quando nós fazemos as coisas, venham mesmo com essa abertura de rendição. Depois, como é que se vai acontecer este programa, então? Este episódio já está a ficar super longo, eu convido-vos a ouvirem agora esta parte com calma, mas também a depois visitarem a página. Este programa é mesmo para quem quer ter uma relação muito profunda com a sua voz interior. Se nós não formos ao nosso subconsciente trabalhar algumas crenças e algumas coisas que nós temos, alguma bagagem, é muito difícil nós depois estarmos no mundo e tomarmos certas ações porque não vão estar alinhadas, não é? Se eu dentro de mim não acredito que sou merecedora, então eu nunca vou dar passos que me façam sentir esse merecimento ou vou estar sempre a precisar de validação externa. Então esse vai ser também um dos pontos de partida, é trabalhar as nossas crenças e a nossa sensação de merecimento. Aqui a ideia é também ganhares confiança para te manteres fiel à tua visão e à visão do teu projeto e da vida profissional que queres construir, quebrando um bocado o condicionamento externo e social que todos nós temos. E a ideia é mesmo dar passos profundos no negócio, tipo, para algumas pessoas que se calhar estão numa fase mais inicial, vão conseguir sair daqui já com uma estrutura mais pensada e conectada de que passos é que querem dar, para quem quer mudar de área, então para que área é que quer ir. A ideia deste programa é mesmo trazer-vos respostas e vocês vão começar por fazer o workshop intensivo de intuição, portanto aí têm toda a base teórica e depois têm um mês, porque o workshop é em abril, têm sensivelmente um mês para processar aquilo que viveram no workshop, aquilo que aprenderam, rever. E depois entramos logo na parte de intuição para negócios. Vamos também falar muito sobre a questão de manter uma vibração alta através do meu autocuidado e dos meus rituais para estar mais conectada à intuição, em que momentos é que a intuição comunica e como é que eu posso criar um espaço onde mostro disponível para conectar com a minha própria intuição. Que momentos do dia, usando a minha energia, que eu devo fazer determinadas tarefas, porque não vale a pena estar a fazer uma coisa que não nos apetece porque vai dar asneira. E depois vão ter todo o acompanhamento meu no Telegram também e vamos ter encontros online. Este programa acontece sempre aos sábados e ao final do dia, por volta das 9. E ainda que para mim eu não adoro trabalhar às 9, Acho que é importante ser flexível para que as outras pessoas que trabalham fora o dia todo consigam assistir. O ideal é assistirem presencial, assistirem em tempo real. É muito importante esse comprometimento. Eu sinto que no mundo online cada vez mais as pessoas compram as coisas e depois vêm passar imenso tempo e não há esse compromisso. Aqui nós estamos a falar de intuição e é muito importante que se sinta aquilo que se está a viver no momento. De qualquer forma, quem não conseguir participar em tempo real, está tudo certo. A única coisa que eu peço sempre é que me deem feedback entre sessões do que é que estão a trabalhar, do que é que estudaram, o que é que sentiram, dúvidas que tenham. Estas 6 semanas estão divididas em 6 módulos, convido-vos a ver no site e depois também um módulo extra para quem se inscrever até ao dia 12 de abril e que é uma palestra de Notion com a nossa Helena. A Helena é a pessoa que faz tudo que seja digital bonito e é também uma das minhas melhores amigas e ela basicamente obrigou-me a usar o Notion. Eu demorei meses, ela tipo é assim super fofinha e mandava assim umas dicas para eu usar e uns exemplos e eu ignorava completamente e agora finalmente estamos a usar o Notion. Eu uso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, tenho várias bases que uso com outras pessoas para gerir isto tudo e é uma ferramenta incrível. E a Helena, para além de fazer tudo bonitinho, do dela estar absolutamente lindo, também percebe muito o assunto e isto é uma ferramenta gratuita. Ok, quanto aqui a este programa, se repararem, a página de vendas não está muito extensa, porque já do programa intensivo de intuição eu disse isto: se nós vamos escolher um programa de intuição, esta decisão só pode ser tomada usando a intuição. Portanto, eu nem sequer tenho interesse que vocês fiquem num processo muito mental, a ler tudo, a saber exatamente o que vai acontecer, tudo ao minuto, porque vocês têm de sentir no vosso corpo visceralmente este entusiasmo de querer participar, esta força de estarem aqui, de quererem viver essa transformação. Se tiverem alguma dúvida, podem nos contactar. Já sabem, pessoas que entretanto tenham ficado interessadas no programa profissional de facilitadoras de círculos de mulheres, não se inscrevam neste, no Alquimia, porque está incluído. Alguma dúvida que tenham, estou por aqui. Muito obrigada por estarem deste lado e espero que estes ensinamentos de coisas que às vezes aprendi da pior maneira vos tenham trazido alguma inspiração e reflexão também para os vossos projetos de alma. Até para a semana, um dia cheio de sal interior.